se me derem licença, vamos então dar início aos nossos trabalhos. E o primeiro ponto de ordem de trabalhos é a aprovação e votação da ata, apreciação e votação da ata 17, que eu vim a saber se algum dos senhores deputados pretende fazer alguma menção relativamente a essa ata. Considerando o silêncio como nota de assentimento, posso considerar aprovado por unanimidade a ata, a minuta que está apresentada e anexo no ponto 1. Ponto 2. Apreciação e votação dos relatórios referentes à proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento nº 562 de 2006 no que diz respeito aos... Os seus deputados hoje estão muito... ainda inquietos, saudades do Parlamento, saudades do Parlamento. No que diz respeito ao reforço de controle das nas fronteiras externas por confronto com as bases de dados pertinentes. O relator é o seu deputado Bruno Vitorino, a quem eu dava a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Desculpe lá, só um minuto, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, desculpa, era só para aqui... dar uma nota... Não tem que ver com esta intervenção, nem para perturbar minimamente esta posição, mas para dar nota de que o relatório que foi cometido ao Partido Socialista e que é relator ao Sr. Deputado Idália Serrão, nós pedimos para ser adiado por uma semana a sua apresentação.
Eu já ia dar nota dessa solicitação.
Pronto, era só isso, obrigado.
Quando lá chegasse. Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, procurarei ser breve, fazendo um resumo em relação ao relatório agora apresentado. Sobre o tema que o Sr. Presidente acabou de falar. É, de facto, uma alteração específica ao Regulamento 562 de 2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o Código Comunitário relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras da União Europeia, Código das Fronteiras Schengen, a fim de reforçar a segurança no espaço sem controle de fronteiras internas. Surge como resposta a um apelo expresso nas conclusões do Conselho de 9 e 20 de novembro, convidou a Comissão a apresentar uma proposta de revisão orientada no Código das Fronteiras Schengen, de forma a prever os controles sistemáticos de cidadãos da União Europeia, incluindo a verificação de informações biométricas por confronto com as bases de dados pertinentes nas fronteiras externas do espaço Schengen, tirando pleno partido das soluções técnicas, de forma a não perturbar a fluidez da circulação. A proposta em análise visa então obrigar os Estados-membros a efetuar esses controles sistemáticos das pessoas que beneficiam do direito de livre circulação ao abrigo da legislação da União quando atravessam as fronteiras externas por confronto com as bases de dados sobre os documentos perdidos ou roubados, bem como para assegurar que estas pessoas não representam uma ameaça para a ordem pública e a segurança interna. É uma obrigação que se aplica a todas as fronteiras externas, sejam elas terrestres, marítimas ou aéreas, e tanto à entrada como à saída, esta também é uma alteração. Há algumas nuances na aplicação, nomeadamente quando possa esta nova metodologia conduzir um impacto desproporcionado sobre o fluxo de tráfego na fronteira, desde que a avaliação do risco demonstre que não haja efetivamente riscos relacionados com a segurança interna, poderia não ser aplicada desta mesma forma. Embora os Estados-membros estejam neste momento obrigados a controlar os nacionais de países terceiros sistematicamente à entrada por confronto com todas as bases de dados, as disposições em vigor não prevêem de forma sistemática a realização de controlos por razões de ordem pública de segurança interna à saída. Portanto, passa a haver também esta alteração que obrigará a verificar sistematicamente também à saída um nacional de um país terceiro que não representa, confirmar se não representa ameaça para a ordem pública e para a segurança interna. Portanto, esta proposta, como nos é apresentada, é dito que não é uma resposta apenas ao aumento das ameaças terroristas, mas se-lo-á principalmente, mas também uma tentativa de abordar todos os riscos potenciais para a segurança interna do espaço europeu.
Sr. Deputado, só um segundo. Está cá presente uma senhora jornalista e eu gostava só de informar os senhores deputados que está cá uma senhora jornalista, porque por norma nós temos funcionado à porta fechada. Não toma mal, é só para prevenir a sua presença. Se não houver inconveniente nenhum dos grupos parlamentares, para mim pode estar presente a senhora jornalista, mas por uma questão de lealdade queria que soubesse. Certo. Muito obrigado.
Da parte do grupo parlamentar do PSD, não é que haja qualquer objeção a essa presença, antes pelo contrário. Continuo, Sr. Presidente, tentando resumir. A presente proposta reforça igualmente a necessidade de verificar os indicadores biométricos constante no Regulamento 2252/2004 do Conselho, o regulamento que introduziu a imagem facial e as impressões digitais como elementos de segurança no passaporte dos cidadãos da União Europeia, a fim de os tornar mais seguros e estabelecer um nexo fiável entre o titular e o passaporte. Portanto, em caso de dúvida sobre a autenticidade do passaporte ou sobre a legitimidade do seu titular, os guardas de fronteira devem verificar estes identificadores biométricos. Ponto 2, base jurídica, subsidiariedade e proporcionalidade. A proposta tem por base jurídica o Tratado de Funcionamento da União Europeia, no capítulo relativo às políticas relativas ao controle de fronteiras, ao asilo e à imigração. No princípio da subsidiariedade, considera-se então que a ação no domínio do espaço, liberdade, segurança e justiça, que é um domínio da competência partilhada entre a União Europeia e os Estados-membros, e por conseguinte, o princípio da subsidiariedade é aplicável por força também do Tratado da União Europeia, segundo o qual a União intervém apenas e se, na medida que os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros, tanto a nível central como a nível regional e local, podendo, contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da ação considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União. Os controles das fronteiras externas são realizados assim no interesse de todos os Estados-membros, que suprimiram o controle das suas fronteiras internas. É o sexto considerando do Código de Fronteiras de Schengen e, portanto, o controle fronteiriço deve contribuir para a prevenção de qualquer ameaça para a segurança interna dos Estados-membros e esses controles devem ser efetuados, portanto, em conformidade com as normas comuns. Portanto, o objetivo de estabelecer normas comuns no que diz respeito ao âmbito e ao tipo de controles efetuados nas fronteiras externas não pode ser suficientemente atingido pelos Estados-membros, agindo individualmente, podendo ser naturalmente mais bem alcançado ao nível da União. Portanto, devendo a União, assim, e podendo a União, adotar estas medidas em conformidade com o princípio da subsidiariedade. O princípio da proporcionalidade afirma que a iniciativa europeia, aqui o conteúdo das bases de dados consultadas, é limitado aos aspectos relevantes para a segurança interna. Todos os motivos destinados a desencadear uma ação no sistema de informação Schengen estão ligados à preservação da segurança interna dos Estados, dada a existência de controle de fronteiras internas. Portanto, a realização destes controles por confronto com as bases de dados pertinentes, de forma sistemática, também no que diz respeito às pessoas que beneficiam do direito à livre circulação ao abrigo da legislação da União, não excede o necessário para alcançar um dos objetivos do controle de fronteiras externas. Em concreto, as alterações, propõe o seu, a alteração que passa a ter a seguinte redação, o seu ponto 2 do respectivo regulamento já mencionado. À entrada e saída, as pessoas que beneficiam do direito de livre circulação ao abrigo da legislação da União devem estar sujeitas aos seguintes controles: à verificação da identidade e nacionalidade da pessoa e validada a autenticidade do documento de viagem através da consulta das bases de dados pertinentes, em especial sistema de informação Schengen, base de dados da Interpol relativa a documentos de viagem roubados e extraviados, bases de dados nacionais que contém informação sobre os documentos de viagem roubados, desviados, extraviados ou inválidos. Ponto B, a verificação que a pessoa que beneficia do direito de livre circulação ao abrigo da legislação da União não é considerada uma ameaça para a segurança interna, a ordem pública e as relações internacionais de qualquer Estado-membro ou para a saúde pública, incluindo mediante a consulta das bases de dados nacionais e da União pertinentes, nomeadamente o sistema de informação Schengen. Sob a dúvida da autenticidade do documento de viagem ou a identidade do seu titular, os controles devem incluir, então, a verificação dos identificadores biométricos integrados nos passaportes e documentos de viagens emitidos em conformidade com o Regulamento 2252/2004 do Conselho, com as nuances que atrás efetuei em relação às questões do fluxo de tráfego. Ainda no ponto 3, ponto da linha B, passa a ter a seguinte redação. A verificação de que o nacional de país terceiro em causa não é considerada ameaça para a ordem pública e para a segurança interna ou as relações internacionais de qualquer Estado-membro, incluindo mediante a consulta das bases de dados nacionais e da União pertinentes, nomeadamente o sistema de informação Schengen. Há um conjunto de países que ficam, por razões óbvias de não terem participado na adoção do acervo Schengen e, portanto, também não adotam, naturalmente, não adotam o regulamento e, portanto, também estas alterações ao mesmo ficando excluídos, nomeadamente Irlanda, Reino Unido, Dinamarca e mais alguns países, em algumas partes em concreto. E é considerado também que os direitos fundamentais e os princípios enunciados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente ao direito de respeito à vida privada e familiar, proteção de dados pessoais, liberdade de circulação e residência, estão salvaguardados. Portanto, concluindo, relativamente ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República, no âmbito do processo de construção da União Europeia, a Comissão de Assuntos Europeus enviou a esta nossa Comissão esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho, que altera o Regulamento 562/2006 no que diz respeito ao reforço do controle das fronteiras externas por confronto com as bases de dados pertinentes. Atenta à matéria em causa, de crucial importância para o nosso país e para a União, tendo em conta a problemática do terrorismo internacional e da salvaguarda da segurança no espaço da União Europeia com o reforço das fronteiras, propõe-se o acompanhamento atento dos desenvolvimentos futuros das medidas relacionadas com a presente iniciativa e dela decorrentes, estando salvaguardados e respeitando o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Damos assim, enquanto Comissão, por concluído esse escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer, nos termos da lei, ser remetido para os devidos efeitos à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão desta proposta de relatório. Não sei quem é que pretende inscrever-se. Não havendo inscrições. Deputado.
Sr. Presidente, só para transmitir que votaremos favoravelmente ao relatório. Agradecer ao deputado relator pela
elaboração,
pelo trabalho que foi feito e, sobretudo, factual. E porque é uma temática que nós já analisámos muitas vezes aqui, não merece outro tipo de considerações, porque de facto é reativo a problemas que neste momento se vive na Europa em relação a enfim, todos os acontecimentos que, quer ligados ao terrorismo, quer ligados também às migrações, que nós estamos a ser confrontados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Coordenador do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, dar nota também do apreço pela qualidade do trabalho do Sr. Deputado Bruno Vitorino, portanto quero saudar e agradecer-lhe esse trabalho também, enfim, como aliás merece, e dar uma seguinte nota. No caso português, eu penso que já agora esta pequena à parte, enfim, por razões de funções que desempenhei na altura, acompanhei bastante a entrada do passaporte, em vigor do passaporte eletrónico, e no nosso caso, de facto, coincidiu no tempo e felizmente não foi por razões reativas, já tivemos a oportunidade desde 2005, 2006, com o passaporte eletrónico, com o novo cartão de cidadão, portanto já temos, do ponto de vista nacional, penso, não sei se o Sr. Deputado concordará comigo, mas penso que nesse aspecto em Portugal, enfim, o controle que é feito já está um bocadinho adiantado, eventualmente por falta de alguns países ainda não terem implementado os mesmos sistemas, é que de facto poderá haver vulnerabilidades e poderá impossibilitar o próprio sistema português, às vezes, de funcionar tão bem, ou tirar-se dele o partido que se deveria tirar. Mas, basicamente, era só esta nota que queria deixar e, naturalmente, reiterar os agradecimentos e dizer que o Partido Socialista, naturalmente, votará a favor deste relatório.
Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente da Comissão, deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao relatório, portanto, o Bloco de Esquerda também não tem nada a opor. É normal que nos tempos que correm e perante os fenómenos imprevisíveis do terrorismo terão que ser adotadas medidas cada vez, enfim, mais eficazes de controlar estes fenómenos, naturalmente, tendo em conta as fronteiras externas. Por vezes poderá haver a tendência de alguns países entrarem numa paranoia securitária, espero que isso não se verifique, e que colida com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Mas, de qualquer modo, nós reconhecemos, perante esse fenómeno terrorista e de implicações sérias e muito graves, que é necessário tomar medidas. Portanto, relativamente a isso, não tenho nada a opor e votarei favoravelmente o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra do Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Nós queríamos deixar aqui uma consideração, que nós não desligamos a discussão deste regulamento, daquilo que foi a discussão da semana passada relativamente ao controle das nossas fronteiras externas e as considerações aqui feitas, aproveito para saudar o relator, mas as considerações feitas relativamente àquilo que é a proporcionalidade e a subsidiariedade no que diz respeito ao nosso controle das fronteiras externas deixa-nos sérias dúvidas, isto é, dizer que no âmbito do princípio da subsidiariedade o controle das nossas fronteiras externas está melhor acautelado pela União Europeia do que estará pelos Estados-membros é passar um atestado de ignorância e incompetência a quem tem promovido o controle das nossas fronteiras externas até o presente dia. Nós não partilhamos dessa visão e temos alguma reação de cautela relativamente a estas normas que surgem a pretexto de fenómenos terroristas e que são claramente securitárias e caminham num sentido que nós não queremos da União Europeia, que é a cedência de componentes da soberania nacional dos respectivos Estados-membros para a criação de um Estado único com as competências a nível de controle de fronteiras, fiscalização, vigilância, assumidas por uma entidade comum que não a dos respectivos Estados soberanos. Nessa medida, Sr. Presidente, nós vamos abster no que diz respeito a este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Bruno Vitorino quer acrescentar alguma coisa.
Sr. Deputado Bruno Vitorino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só agradecer naturalmente as palavras dos senhores deputados em relação ao relatório, dizer que tentei até que ele fosse naturalmente o mais factual possível e creio que consegui precisamente essa parte. Não manifestei sequer a opinião enquanto relator, tenho o direito a fazê-lo ou a não fazê-lo, embora possa dizer que concordo basicamente com a necessidade que existe por parte do Conselho e do Parlamento Europeu da União Europeia, em adotar efetivamente medidas, porque os tempos que hoje vivemos acho que exigem destas entidades este maior aprofundamento e acompanhamento destas matérias e acho que estaríamos todos a discutir e a refletir em caso de não haverem esta reação, que se calhar alguns até poderão considerar é lenta, face às ameaças que nós hoje em dia atravessamos e que não são ameaças só que têm a ver com as nossas fronteiras externas, têm muito a ver também com o controle e a sistematização desse mesmo controle, mesmo para o cidadão da União Europeia, uma vez que nós temos fenómenos hoje que não tínhamos há uns largos anos atrás, ou há alguns anos atrás, nomeadamente de deslocação de cidadãos da União Europeia para combater ao lado de organizações terroristas e isso e em grande número e portanto é importante que esta fiscalização, que este controle que se possa fazer de forma mais sistemática, não só à saída do respectivo cidadão que não é da União Europeia, mas como também haja esta sistematização e ao recurso a estas novas técnicas para que haja esse controle, porque acho que todas as medidas que visem a tornar uma União Europeia mais segura são, de facto, bastante relevantes, uma vez que o espaço Schengen estará, na minha opinião, em causa, é quando os Estados começarem a agir por si, não houver uma resposta integrada por parte da União Europeia, mas os Estados, se não houver uma resposta integrada por parte da União Europeia, vão mesmo ter de agir por si, porque vai haver uma pressão da opinião pública nesse mesmo sentido. Portanto, eu queria agradecer as palavras, concordar naturalmente com o que foi dito pelo Sr. Deputado do Partido Socialista em relação ao nosso país, que está a fazer, creio, um bom trabalho nisto, embora tenha de ser integrado dentro. E aqui falamos, efetivamente, de dar, digamos assim, um passo adiante naquilo que é o que são as normas normais, digamos assim, as práticas normais em termos desse mesmo controle das fronteiras. Por último, só dizer que tenho alguma dificuldade, de facto, em responder ao Sr. Deputado do Partido Comunista. Segundo percebi, não concorda, não acha que esteja aqui a ser salvaguardado o princípio da proporcionalidade e o princípio da subsidiariedade. Porventura, o que eu percebi que dizia não concorda que a União Europeia venha a ter um modelo que a União Soviética chegou a ter em tempos. Não sei, podemos refletir numa outra reunião sobre esse mesmo modelo, mas eu não queria fazer-vos perder mais tempo sobre essa discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom, senhores deputados, muito obrigado. Vamos avançar, por favor. Portanto, relativamente a este ponto, considero...
Sr. Presidente, desculpe.
Senhor deputado, deixe-me só agora terminar.
O senhor deputado do Partido Comunista teve uma expressão que eu considero... Senhor deputado, eu não percebi se foi...
Sr. Deputado, dê-me só um minuto, por favor. Dê-me só um minuto. Considero votado, eu acho que foi uma à parte que não visou ninguém. Portanto, vamos continuar. E, portanto, considero votado favoravelmente com a abstenção do Partido Comunista Português e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares o relatório que foi aqui aprovado e, portanto, felicitar o Sr. Deputado Bruno Vitorino pelo trabalho que realizou. Relativamente à proposta ao relatório relativamente à proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à Guarda Costeira e de Fronteiras, foi-nos solicitado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a pedido da Sra. Deputada Idália Serrão, o adiamento por uma semana que eu parece muito adequado, atendendo até a circunstância de haver outras exigências da agenda da Sra. Deputada que nós temos acompanhado. E, portanto, julgo que está por todos aceito este adiamento e consideramos completamente ultrapassado este ponto. Ponto número 3 da Ordem de Trabalhos. Apreciação e votação dos pareceres relativos à proposta de lei 11.13, primeira versão, aprova as grandes opções de plano 2016, e à proposta de lei 12.13, primeira, aprova o orçamento, primeira versão, aprova o orçamento de Estado para 2016. Em ambas as propostas, o relator é o Sr. Deputado Alexandre Simões do Partido Socialista. Eu não sei se quer apresentar separadamente ou em conjunto, julgo que por uma economia processual, falo-íamos em conjunto. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Sr. Presidente, confesso-lhe que não foi muito reconfortante fazer estes relatórios para estas iniciativas. Até porque, noutros tempos, já fiz relatórios que visavam orçamentos de Estado e também grandes opções do plano, e nessa altura não havia ainda estas baias que, entretanto, se colocaram aqui no Parlamento, de que todos os relatórios têm que se cumprir uma estrutura e daqui não saímos. Aquilo que eu lhe quero dizer, Sr. Presidente, e direi ao meu partido também, em um próximo tempo, é que se no próximo ano eu ainda for deputado, estiver vivo e os relatórios couberem ao Partido Socialista, eu me irei propor como relator para esses mesmos relatórios, apresentando à Comissão uma análise mais desenvolvida, designadamente ao nível daquilo que deve ser um estudo de comparação, de benchmarking, relativamente a 2 ou 3 países da Europa, que tenham também os mesmos compromissos que tem Portugal, que tenham também as mesmas ou próximas dificuldades daquelas que tem Portugal, para nós percebermos como é que podemos melhorar, valorizar a participação da Comissão de Defesa no contexto de uma discussão tão importante como a discussão do Orçamento de Estado e das grandes opções de plano. Fazer um relatório não custa muito, até porque nós temos condições no Grupo Parlamentar do Partido Socialista de contar com assessores muito capazes e com grande capacidade de estudar e desenvolver esses mesmos relatórios, mas é muito importante que nós façamos uma análise mais desenvolvida sob o ponto de vista político desses mesmos relatórios, mesmo não transferindo para os relatórios as questões de natureza partidária e circunstancial que sempre acontecem por alturas de discussão do Orçamento de Estado. Sr. Presidente, relativamente às grandes opções do plano, a primeira nota que eu gostaria de dar é que gostaria também que as grandes opções do plano pudessem ter, por parte do Conselho Económico e Social, uma leitura das questões de defesa, das questões de segurança, ou se quisermos, das questões de soberania mais amplas. Nós ainda não incorporamos nas questões do desenvolvimento económico as questões da segurança, as questões da defesa, e elas são centrais para uma nova visão do comportamento de Portugal, para uma afirmação dos nossos interesses estratégicos fora do país, da segurança do investimento, e elas devem também ser vistas numa nova perspectiva de relacionamento com as estruturas a quem compete uma análise mais desenvolvida das grandes opções do plano. Estas grandes opções do plano desenvolvem o programa do Governo, estrutura-se em 4 pontos: a melhoria da eficiência das Forças Armadas, as questões que têm a ver com a indústria da defesa, o exercício das funções nesta mesma área da defesa e as questões que têm a ligação com os portugueses e a afirmação das políticas de defesa naquilo que é uma ideia de Portugal e da afirmação da nossa nação. Quanto às questões que dizem respeito à eficiência das Forças Armadas, o Governo propõe-se continuar a desenvolver um esforço no sentido de melhor estruturar, melhor dotar para uma prestação melhor e, portanto, nessa perspectiva há uma continuação daquilo que tem vindo a ser desenvolvido, tem vindo a ser os programas desenvolvidos nos últimos anos. Não há uma ruptura nítida nesta proposta que aqui se indica. Quanto às questões da indústria de defesa, há uma inovação. Aquilo que o Governo propõe é uma melhor integração das componentes públicas das indústrias de defesa nacional, uma melhor integração das políticas de indústria, designadamente das empresas que têm investigação incremental e que têm investigação de ponta na relação com o sistema científico de investigação e desenvolvimento. Nas questões do exercício das funções da área da defesa, aquilo que o Governo propõe é uma transversalidade, tendo em conta as novas ameaças, e no que diz respeito à ligação da Defesa Nacional aos portugueses, uma outra forma de apresentar as questões de defesa, não tão árida, mais próxima, valorizando o Dia da Defesa Nacional e também dando à Defesa Nacional uma outra ligação com os diversos órgãos de soberania. Portanto, em traços gerais, aquilo que as grandes opções do plano fazem é um desenvolvimento do programa do Governo, uma continuação daquilo que vem sendo feito nos anos passados e que não é só uma circunstância deste Governo, mas e que tem vindo a ser desenvolvida na última década e meia em traços gerais. Há também uma referência nas grandes opções de plano à participação de Portugal nas políticas externas, designadamente a nossa participação na NATO, na OSCE, nas questões que têm a ver com o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, e esta afirmação, uma afirmação transversal, que atravessa não só as propostas das grandes opções do plano para a área dos assuntos externos, mas também para a área da segurança e para a área da defesa, e que aqui vem muito desenvolvida, tendo em conta as diversas áreas estratégicas e territoriais onde observamos conflitos e para as quais Portugal tem vindo a ter atenção. Senhor Presidente, passando agora às questões que dizem respeito ao orçamento, aquilo que nós verificamos é uma consagração de um orçamento que tem um crescimento nominal relativamente significativo, de 7,4%, Há uma diferença de alocação dos recursos, tendo em conta as novas circunstâncias de remuneração, e isso importa ter em conta numa análise orçamental mais fina, que eu não vou aqui fazer, porque deixarei aos senhores deputados para análise em sede de especialidade quando o Governo aqui estiver, mas no global há um significativo reforço do Orçamento do Ministério da Defesa, que importa ter em conta e importa valorizar. Há ainda uma circunstância que é um melhor aproveitamento daquilo que são os recursos próprios e das dotações de transferência. Nessas circunstâncias parece-me equilibrada esta proposta que aqui está. Em dois ou três pontos podia melhorar-se do ponto de vista do esclarecimento das dotações, mas isso também ficará para a discussão na especialidade com o Governo, designadamente no que diz respeito ao financiamento do setor empresarial. Por último, nós temos uma estrutura de despesa que é muito cristalizada e, portanto, nessa perspectiva, as Forças Armadas são custos com pessoal efetivos muito significativos, na ordem dos 57%, e este orçamento não difere, com exceção daquela parte que diz respeito à reposição dos cortes salariais, não difere muito daquilo que tem sido a cristalização, digamos assim, dos custos globais com o pessoal no contexto da distribuição das verbas por rubricas. Senhor Presidente, por último, dizer que era muito importante que nós tivéssemos nesta leitura orçamental uma perspectiva plurianual mais consistente, até para podermos ter, no que diz respeito à Defesa Nacional, uma melhor agregação das dotações orçamentais às leis de programação que existem, que foram aprovadas pela Assembleia da República e que são responsabilidades que atravessam ciclos políticos mais longos. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua atenção e agradeço aos senhores deputados por me terem ouvido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque, em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Deputado Relator, agradecer-lhe o trabalho que foi feito
dizer que genericamente nos revemos em ambos os relatórios, embora possamos ter algumas dúvidas relativamente a algumas passagens da opinião do relator, uma vez que nós, normalmente, por norma, do nosso lado do PSD, nos eximimos de eximir a nossa opinião, e há aqui um outro considerando, mas como essa parte não creio que seja objeto de votação, portanto não implica qualquer desaprovação da nossa parte, pelo que votaremos favoravelmente ambos os relatórios. Muito obrigado. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por saudar o relator. Acho que é um trabalho limpo, no sentido correto do o relatório é claro e evidente, vai aos pontos fundamentais, quer das GOPs, quer do Orçamento de Estado, e para dar nota de que partilhamos, nomeadamente, a opinião do relator no que diz respeito ao relatório do Orçamento de Estado. Isto é, uma consideração, uma análise plurianual do plano de investimentos teria uma leitura mais clara. Acho que há esse problema, que é um problema que devemos refletir sobre ele, no sentido desta Assembleia ter uma informação mais clara sobre quais são as prioridades do investimento. Essa leitura nem sempre é fácil de quem lê o Orçamento de Estado. Nós sabemos que vamos ter o orçamento por ações e a discussão da especialidade será um elemento fundamental, mas para a preparação da discussão do orçamento julgamos que esta questão seria interessante colocar. E, portanto, estamos de acordo com o relatório, com esta consideração. Claro que esta consideração da plurianualidade do Orçamento de Estado, nomeadamente daquilo que são os investimentos, decorre da nossa deriva soviética dos planos quinquenais, não é? Portanto, essa é a argumentação que vai ser usada. Portanto, já sabemos que é uma derivação soviética da nossa reflexão. Não deveriam ser, não deveria ser quinquenais e não apenas plurianuais, mas pronto, mas isso são os tempos modernos, é a realidade que temos. E, portanto, deixando esta consideração, uma palavra de saudação ao relator, que tem aqui um trabalho difícil, mas que cumpriu aquilo que eram os objetivos propostos, e nessa medida vamos votar a favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo. Depois, Sr. Deputado João Vasconcelos, de seguida.
Obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Deputado Jair Simão, sou da apresentação deste relatório, que relata aí bem o que foi proposto pelo Governo em termos de Orçamento de Estado e de grandes opções do Plano. Também dizer que partilho algumas das considerações que faz na sua opinião, apesar de nós não votarmos a opinião, mas partilho também. É sintomático, e já foi tema, aliás, de conversa há uns anos atrás aqui na Comissão, a ausência por parte do Conselho Económico e Social de uma análise sempre mais fina das questões de segurança e defesa. Há uma, por não ser uma, provavelmente pela composição do mesmo ser pessoas mais dedicadas a assuntos, enfim, económicos, financeiros e sociais, faz esta ausência. Mas não quero que isso o desculpe, não é? Isto não está a desculpar essa, porque se tem que analisar um documento que tem todas as vertentes da atuação do Estado, e no caso da segurança e defesa tão importante como é em caso de soberania, não pode ser desculpado por esse facto da composição do mesmo. E, portanto, nós acompanhamos, apesar de não votar, acompanhamos nessa análise. Sobre outros pontos que foram aqui ditos em relação ao orçamento, tem que fazer uma análise mais fina dos investimentos plurianuais. É verdade, sendo que também recebemos o relatório anual da execução da lei da pobreza, da má execução da lei de programação militar, aliás, para ser mais certo, e que tem dados muito importantes e identifica bem isso. Mas uma coisa é a execução anual, outra coisa é votarmos as leis de programação militar ou as suas alterações, outra é fazer um acompanhamento com uma perspectiva mais no tempo, porque um investimento que é feito hoje vai demorar, depois na sua adjudicação, depois no fabrico dos mesmos equipamentos militares, depois quando são recepcionados na sua distribuição geográfica em Portugal, depois de ser preparado os ramos a utilizá-lo, depois a sua utilização, etc. Essa análise, a manutenção do mesmo, o que custa a manutenção e a operação do mesmo, toda essa análise, de facto, podia-se estar claramente definida no orçamento, e acho que é correto e é um alerta que podemos deixar na posta. E, finalmente, também tem razão o Sr. Deputado quando fala de que não disse que havia sombras neste orçamento, sou eu que estou a usar essa palavra, mas há aqui áreas no orçamento que merecem e carecem, e isso vai ser debatido com certeza com o Sr. Ministro na próxima sexta-feira, crescem de explicação mais demorada, porque não há aqui aspectos que não me deixaram, não é convencidos, não me deixaram nada esclarecidos. E o Sr. Deputado poupou algumas palavras, mas eu acho que isso que tem a dizer, ou seja, merece a melhor explicação aqui algumas horas do Orçamento de Defesa e caberá, portanto, aos grupos parlamentares questionarem o Sr. Ministro sobre isso. Portanto, queria agradecer ao Sr. Deputado a apresentação destes relatórios e a clareza dos mesmos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Até para o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, também queria felicitar o Sr. Deputado das Ascensão Simões pelo trabalho meritório e extenso que aqui nos trouxe para análise. É um trabalho, são dois relatórios que refletem exatamente os documentos apresentados, tanto as GOPs como o Orçamento de Estado para 2016, e a partir de uma análise da nossa parte, com certeza que ficamos por dentro bastante, não obstante esta análise sucinta, mas com algum desenvolvimento destes dois trabalhos. Relativamente ao comentário do Sr. Deputado, não tenho nada a opor, antes pelo contrário, eu também partilho de algumas interrogações explicitadas. Por esta forma, irei votar favoravelmente a estes dois relatórios. Muito obrigado.
Está a tempo a palavra o Sr. Deputado Alexandre Simões, se entender fazer uma intervenção final. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer aos senhores deputados que amavelmente me felicitaram por este relatório e dizer-lhes que as considerações que fizeram mereceriam novas considerações. Não compete ao relator fazer considerações de natureza política, nem defender o governo, nem ter um espaço neste relatório que seja uma antecipação do debate. Compete-lhe ter uma análise isenta e identificar aquilo que poderia ser melhor e aquilo que se podia desenvolver nesta análise orçamental e nesta identificação das grandes opções do plano. Agradeço também as palavras relativamente às propostas que aqui faço, ou seja, são propostas no sentido de valorizarmos o trabalho da nossa Comissão, o trabalho parlamentar, e deixarmos de ter uma leitura, por vezes parece muito burocrática, da elaboração destes orçamentos, e penso que nós, aqui na Comissão de Defesa, que temos mais capacidade e flexibilidade para podermos ter uma perspectiva de médio prazo, seria bom que nós inovássemos também nesse campo. E, portanto, Sr. Presidente, agradecendo a sua paciência, agradecendo aos seus deputados as palavras, penso que estamos em condições de poder votar estes dois relatórios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que devemos considerar este relatório aprovado por unanimidade face às declarações já expressas pelos grupos parlamentares. Está encerrado o ponto 3. Ponto 4, projeto de lei 125-13, extingue o arsenal do Alfeite SA e termina a reintegração do arsenal do Alfeite na orgânica da Marinha. É para ser distribuída a iniciativa legislativa e a nomeação de relator, caberá ao PSD esta responsabilidade. Sr. Deputado, quer indicar já o relator, por
Sim,
favor?
Sim, Sr. Presidente, será o Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Sr. Deputado Bruno Vitorino, está de serviço. Muito bem. Sr. Deputado Bruno Vitorino. Gostava de dar nota aos senhores deputados que, no âmbito do ponto 5 da agenda da Comissão, que tive a oportunidade de receber hoje o senhor Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, o senhor General Araújo Pinheiro, que veio apresentar cumprimentos de despedida ao Presidente da Comissão, uma vez que cessa funções no próximo dia 22, e uma vez que já é o segundo mandato que exerce, não poderá, a segunda Comissão de Serviço não poderá continuar em funções. Transmitir-lhe, obviamente, a apreciação e o respeito que esta Comissão tem pelo trabalho que ele desempenhou e cabe-me aqui transmitir também a gratidão que ele manifestou por toda a compreensão e todo o apoio que a Comissão quer, que ao longo do tempo do exercício dos mandatos que ele teve a responsabilidade como Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, lhe prestou e o apoio que prestou à Força Aérea, todos os senhores deputados das diferentes comissões em causa. Em segundo lugar, gostava de recordar aos senhores deputados que amanhã ocorre uma iniciativa que eu reputo de importante, e permitam-me que eu o faça na circunstância de ser Presidente da Comissão Parlamentar da Cplp, que representa a Assembleia Parlamentar da Cplp, o Grupo de Deputados Portugueses, mas amanhã há a abertura oficial do ano da Cplp contra o trabalho infantil, num ano em que comemoramos 20 anos da Cplp e que, portanto, gostava de recordar os seus deputados, que todos, obviamente, estão convidados a participarem nesta sessão, que se inicia às 10 da manhã e termina por volta do meio-dia e 15, e que contará também com a intervenção de todos os grupos parlamentares. Não é uma matéria que tenha diretamente a ver com esta comissão, mas é uma matéria que tem a ver com os seus deputados, e eu não queria deixar daqui de sublinhar, dada a importância do tema que está em causa. Gostava de dar nota aos seus deputados, no âmbito da agenda da comissão, que, por vicissitude da alteração da audição do Sr. Ministro da Defesa, que passou para dia 26 às 9:30 da manhã, no âmbito da audição na especialidade do Orçamento de Estado, o Ministro da Defesa, juntamente com a Comissão de Orçamento e Finanças, que se realizará no dia 24 de manhã, a reunião da Comissão Parlamentar, conforme está previsto. Por fim, dar nota que 24, a reunião regular da nossa Comissão. 10 horas. Quarta-feira. Portanto, dia 22 e 23 temos o debate na Generalidade do Orçamento, dia 24 de manhã teremos Comissão e depois dia 26 novamente, 9:30, Comissão. Dia 24 às 10, dia 26 às 9:30. Dar nota que, na sequência da incumbência que os senhores deputados atribuíram à mesa de organizarmos duas conferências, uma sobre a revisão da estratégia de defesa e segurança da União Europeia e a outra sobre a cimeira da NATO que se realiza em Varsóvia, já foram contactados o Sr. Embaixador Rui Vinhas e o Sr. Embaixador Luís Almeida Sampaio, embaixadores de Portugal junto destas organizações, que estão neste momento com a mesa da Assembleia, nomeadamente com o Sr. Vice-Presidente Miranda Calha e comigo, a tratar de fixar o grupo de convidados para estas conferências, sendo que a 29 de março realizaríamos de manhã a conferência sobre a revisão da Estratégia de Segurança e Defesa da União Europeia e a 17 de maio sobre a NATO. E, portanto, é só informar os seus deputados destas diligências que estão em curso, conforme incumbência que os seus deputados deram à mesa desta comissão. Por fim, e não estando na ordem de trabalhos, mas adiantando trabalho, temos presente, peço desculpa, no dia 8 de março temos a conferência da participação das mulheres nas missões internacionais das Forças Armadas, já foi pedida autorização ao Sr. Presidente da Assembleia da República, julgo que não há nenhum problema, ainda não chegou a autorização, mas julgo que é uma questão meramente formal, e portanto está também a ser organizado para às 10 da manhã, no dia 8 de março, termos no auditório da Assembleia do Edifício Novo a sessão de abertura e o encerramento ao meio-dia e 30, e portanto o tema é a participação das mulheres nas missões internacionais das Forças Armadas, no dia 8 de março. Por fim, da minha parte, só dar nota que entrou uma petição assinada pelo cidadão Hugo Tiago Leitão Meireles, que pretende que a idade máxima de ingresso nas Forças Armadas seja aumentada. É a petição 4913, primeira, que é uma petição individual e que será distribuída ao grupo parlamentar do PSD, e portanto, Sr. Deputado, não sei se quer desde já indicar o Sr. Deputado que será responsável pela apreciação o Sr. Deputado Bruno Vitorino. A pedido de várias famílias, fica com essa responsabilidade. Pois indicará o Sr. Deputado. Muito bem. Senhores deputados, não sei se há alguma questão. Faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, ainda no contexto da preparação dos trabalhos da Comissão e sem querer adiantar alguma iniciativa que os grupos parlamentares ou mesa entenda fazer, queria só assinalar, enfim, todos estivemos seguramente atentos a isso, mas só assinalar que na semana passada ocorreu um evento importante, alguns já o designaram de histórico, que foi a iniciativa da chanceler Merkel em conjunto com os governos da Grécia e da Turquia no sentido de solicitar que a NATO colaborasse com o Frontex, uma instituição da União Europeia, na monitorização, captação de informação, etc., numa área geo. Como se sabe, essa iniciativa é uma iniciativa relativamente inédita, não há grandes indicações de colaboração formal do passado entre a NATO e instituições da União Europeia. Foi uma iniciativa que apanhou, ao que parece de surpresa, as mais altas instâncias da NATO, incluindo o seu secretário-geral, mas recebeu uma resposta rápida da parte da NATO através dos seus ministros da Defesa na reunião de 11 e 12 da semana passada. É uma iniciativa que me parece que obviamente merecerá se calhar algum dissenso nesta comissão, mas é uma iniciativa importante. E valeria talvez a pena, embora, enfim, Portugal nesta altura não tenha ninguém envolvido naquela zona, as instituições, salvo erro, que estiveram na Operação Poseidon, nesta altura já não estão, mas parece-me que seria talvez interessante nós aqui no futuro pensarmos uma forma, quando os acontecimentos previsíveis estiverem mais claros, de pensarmos uma forma de olharmos para esta iniciativa. Ela é histórica também porque conseguiu que os governos grego e turco se tivessem posto de acordo sobre isto. Também não é habitual. Portanto, era isto que eu queria deixar em termos de agendamento dos trabalhos desta comissão. Pode ser interessante nós termos aqui alguma iniciativa neste campo.
Obrigado, Sr. Deputado, pelo apontamento que nos fez. Não sei se há mais alguma intervenção. Tomámos, obviamente, boa nota desse apontamento e fica aos grupos parlamentares, mas também, obviamente, à mesa, o acompanhamento e posterior tomada de qualquer iniciativa nesse âmbito. Sr. Deputados, não havendo mais matérias a tratar, está encerrada a reunião. Muito obrigado.